Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas 20, por favor. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler o versículo 3, 4, 5 e só o início do 6. 3 diz assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Engraçada essa expressão, ao Senhor, o Senhor, ao Senhor, né? Verso 13, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, só até aí, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pedimos agora graça, sabedoria para meditar, pensar, usa a minha vida. Aqui está o teu povo, Senhor, vidas que vieram com fome e sede das tuas coisas. Nós estamos aqui, Senhor, para melhorar a nossa vida. Nós estamos aqui para ouvir a tua palavra e para receber uma porção de hoje sobre as nossas vidas. Viemos aqui, Senhor, para que o teu Espírito tenha liberdade sobre as nossas vidas. Viemos, ó Deus, para nos encaixarmos aos teus planos, à tua vontade, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor permite que a gente sonhe, permite que a gente faça planos, mas nós temos aprendido, ó Pai, a colocar tudo debaixo das tuas mãos, porque o Senhor tem o melhor. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o teu santo nome. Assim abençoa a minha vida, dá-me graça. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe muito as nossas vidas. Queridos, eu tenho pensado nesses dias sobre uma frase. A pergunta é, qual a diferença do hoje para o amanhã? Qual a diferença entre o hoje e o amanhã? Nós estamos vivendo o amanhã do ontem. Amém ou não? Nós estamos vivendo amanhã do ontem. E qual é a diferença do hoje para o amanhã? Para daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Qual a diferença? Como é que nós vamos estar lá na frente? E eu pontuei aqui algumas coisas que eu considero muito importantes. A primeira delas é informação. Vamos falar juntos? Informação, conhecimento, estudo, aplicação. Qual vai ser a diferença da minha vida de hoje para o amanhã? Vai depender das informações, do que eu vou ler, do que eu vou reter. A Bíblia diz assim, meu povo erra por falta de conhecimento. Às vezes passa um tempo da nossa vida e por falta de conhecimento, a gente fica patinando na vida. Eu tenho visto muitos pastores dizendo, meu, a minha vida é só apagando fogo. Só estou feito bombeiro, só apagando. E muitos de nós acabamos vivendo assim, só apagando fogo. É uma crise aqui, é uma crise ali, é um probleminha aqui, a gente vive correndo atrás. De repente a gente tem que dar uma parada e pedir a Deus graça. Qual a diferença entre o meu hoje e o meu amanhã? São as informações. Por que a gente vem na igreja? Para receber instrução da palavra de Deus. E lá em Atos tem uma expressão que eu acho muito legal, que diz assim, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam nas Escrituras se as coisas eram realmente assim. Então você vem aqui, recebe a palavra, mas por isso você está com a Bíblia aberta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se as coisas são do jeito que o pastor está falando, que o pregador está falando. O que faz diferença na vida da gente são as informações. Camarada, ele termina o ensino médio. É alguém que tem sonhos. Né? Hoje eu conversava com um garoto e ele disse para mim, não sei se eu faço música, se eu faço engenharia, se eu faço... Falei, meu irmão, faz engenharia, vai, faz engenharia e depois você pode fazer música, mas faz engenharia primeiro, está brincando com ele. E olha, querendo ou não, o tempo vai passar, as coisas vão passar. E se você não fizer nada, você vai se arrepender lá na frente, porque o tempo vai passar. Na vida com Deus é a mesma coisa. Se você colocar como um propósito, vou ler 3 capítulos por dia, ou vou ler 1 capítulo por dia, mas eu vou ler a palavra de Deus. Meu irmão, ao final de um tempo, você leu toda a Bíblia, você recebeu instrução, você está se qualificando para compreender a vontade de Deus para a tua vida. Então a informação é fundamental, o conhecimento é fundamental. Se a gente não se aprofunda, se a gente não... Eu gosto desses cânticos, principalmente os mais antigos, né? Tem umas letras gostosas, mas os cânticos, de um modo geral, você vai ver, são letras que é quase uma mensagem, é quase uma pregação. E aí você pega aqueles cânticos e você fica cantando, e aquilo vai entrando na tua mente, no teu coração, vai liberando a bênção de Deus sobre a sua vida, impedindo a tua mente de ficar solta. Tem até um ditado no mundo que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Isso não está na Bíblia, mas, meu irmão, é realmente uma verdade. Uma mente vazia é perigosa. Uma mente vazia se perde. Uma mente vazia é fácil de receber os ataques de Satanás. Então, a diferença da minha vida de hoje para o amanhã é o conhecimento, é a informação. Leia mais a Bíblia, leia alguns livros bons. Bom mesmo a Bíblia, viu, pessoal? Bom mesmo a Bíblia. Mas tem livros bons também, mas quem transforma, quem muda é a Bíblia, viu? Leia bastante a Bíblia, rumine a Bíblia, mas é isso que vai fazer diferença na sua vida. Primeira coisa são as informações, o conhecimento. A segunda questão que eu coloquei aqui, o que vai fazer diferença na minha vida, são as escolhas. Fala comigo, as escolhas. Mais forte, as escolhas. São escolhas. Meu irmão, às vezes uma pequena abertura, uma pequena exceção na vida da gente, vai nos levar para outro caminho. Eu acho interessante que o rei Ezequias, quando ele convocou o povo, Senaqueribe veio com aquela multidão para guerrear contra, o texto diz que ele edificou os muros, criou lá lugares para os soldados, torres, tal, tal, mas diz o texto que havia na muralha algumas brechas aonde saía água, e ele disse, vamos fechar essas brechas para que o inimigo não sacie a sua sede nessas águas. Então fecharam. E isso dá uma aplicação muito grande na nossa vida, porque às vezes pequenas brechas faz com que Satanás venha saciar a sede na nossa vida. É como se a gente desse uma certa legalidade. Eu até oriento você de vez em quando, faz uma limpeza na sua casa, dá uma olhada se tem alguma coisa do antigo namorado em casa. O antigo namorado aqui não é um namorado necessariamente, mas é a antiga paixão, o Deus que você serviu, uma estatueta, uma roupa, coisas que foram consagradas, e Satanás reivindica e diz, não, esse camarada é meu, reivindica. Você lembra que o camarada lá, o Acan, pegou uma capa babilônica, pegou uma peça, meu, ele pegou coisas básicas, pequenas, diante da grandeza, e Deus disse, Israel, um camarada pegou, e o Senhor disse, Israel pecou. É muito sério isso, meu irmão, as nossas escolhas,
que escolhemos? Como é que escolhemos viver? Como é que escolhemos ser um bom marido, uma boa esposa? Como é que escolhemos ser um cidadão? A nossa escolha, como cristão. Nunca esqueça, meu irmão, que aonde você for, você carrega o nome de Jesus sobre a tua vida. Eu até sempre aconselho o pessoal que fica internado no hospital, você está internado por algum motivo, põe uma Bíblia lá em cima do... E se você põe um adesivo, Cristo é a resposta. Você vai descobrir quantos crentes tem naquele hospital. Quantos irmãos. E outra, quando a gente encontra o irmão, não importa se é da faxina, se é uma enfermeira, se é um médico, quando você encontra o irmão, é festa. Né? É festa, é festa. Né? Tem um médico, não vou citar o nome dele, mas tem um médico aqui na cidade, que quando ele descobre que tem crente internado, ele faz culto no quarto. Oh, tem um irmãozinho lá, reúne o pessoal da enfermagem, faz culto lá. Eu cheguei, ele falou, pastor, vamos fazer um culto aqui. Ele não é da nossa igreja. Né? Mas é muito legal isso. Porque onde a gente encontra irmãos, você se sente mais amparado. A maneira como nós vivemos, a nossa escolha. Eu gosto muito de uma expressão que diz assim, lá em 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Vamos decorar esse versículo? Fácil. Vamos lá? 1, 2, 3. Sede santos, porque eu sou santo. Mais forte. Sede santos, porque eu sou santo. O texto, o versículo anterior diz assim, sede santos em toda vossa maneira de viver. Então você não é crente na igreja, você é crente em qualquer lugar. Você é crente em qualquer lugar. São escolhas. Às vezes a gente dá uma derrapadinha, uma coisinha simples que a gente se dá e vai dar mal, meu irmão. Vai dar mal, vai dar mal. Vai dar mal no contexto de dar mal, vai dar mal no contexto de Deus fechar alguma porta. Esse camarada não está preparado para mais bênçãos. Não é por aí. Qual a minha diferença de hoje para o amanhã? As minhas escolhas. Escolhi agradar a Deus. Escolhi ser reto e correto. Escolhi. Isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Amém ou não? Amém? Porque a gente é um conjunto de tempo, não é agora. Agora você pode estar na crista da onda. O problema é se vai permanecer na crista da onda. E o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Olha, meu irmão, você se levantar é uma coisa, mas Jesus se levantar é outra coisa, meu irmão. Você pisar nos outros para prosperar é uma coisa, mas o Senhor te levantar é algo maravilhoso. Que a bênção de Deus não acrescenta dores. A bênção do Senhor não acrescenta dores. Amém? E a terceira questão que eu queria colocar é como reagimos no dia mau ou no dia bom, como reagimos? Isso é fundamental. Como é? Qual a diferença entre hoje e amanhã? Como é que você reage hoje? Até eu coloquei aqui três exemplos, e um deles é isso que nós vamos fazer o comentário, mas eu coloquei Paulo e Silas, em Atos 16, como é que reagiram? Como é que reagiram diante do dia mau? Então a gente tem exemplos na Bíblia de gente que também pagou um preço, que foi fiel aos seus ideais, que não abriram mão da sua fé. E o que, que aconteceu? Como é que Deus agiu? Qual a reação? Eu acho muito legal, meu irmão, porque a sua fé nunca será frustrada. Põe isso no seu coração, a sua fé nunca será frustrada. Você confia no Senhor de todo o teu coração? Você não se apoia no seu próprio entendimento? Pois aquele que tudo pode está vendo e há de abençoar a tua vida, não por merecimento, mas pela graça de Deus sobre as nossas vidas. Como reagimos? Porque é comum a pessoa reagir bem quando tudo vai bem. E quando tudo vai mal, reage mal. Não, meu irmão. Nós temos fé, nós temos promessas, e nós temos um Deus que que está sobre as nossas vidas. Aí nós vamos olhar várias histórias na Bíblia de homens que passaram por momentos cruéis, difíceis, e não abriram mão da fé, da reação, e aí vem a graça e a glória de Deus sobre eles. Fala para quem está do seu lado, e não será diferente com você, a glória de Deus será vista. Pode crer, meu irmão. Olha a reação, outro que eu coloquei aqui foi Josué e Caleb, que diante daquela luta, o povo ali dizendo, não dá, nós não temos condições, livro de Números, capítulo 13, 14, não dá, complicado, nós somos pequenos, baixa estima, não vai dar, Deus nos trouxe aqui para Deus nos matar, e nós não dá, e Josué e Caleb se levantam e dizendo, não é nada disso. O mesmo Deus que nos trouxe aqui, Ele nos porá nesta terra. O mesmo Deus que trouxe a provisão até aqui, Ele há de prover. Achei interessante, falando com o pastor lá do Rio Grande do Sul, e ele disse, pastor, aqui não falta comida, aqui não está faltando roupa, não está faltando, está faltando água. O Deus da provisão está sobre as nossas vidas. Faltando água, puder arrumar, manda água para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meu irmão, uma das coisas que eu acho linda, e sempre desafio você, em relação às cestas básicas, amanhã nós vamos fazer nova entrega, né? Sempre depois da ceia nós fazemos essa entrega para as igrejas, amanhã quatro igrejas vão estar aqui pegando as cestas básicas, e eu louvo a Deus pela sua vida, porque muitos aqui têm tido um coração generoso, celebração do dar e têm contribuído, e a gente tem podido ser resposta para essas igrejas, para esse povo. Mas você que tem contribuído, a minha pergunta básica é, tem te faltado? Não, nunca vai faltar. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência. Eu acho muito legal isso, meu irmão, porque a gente é fiel ao Senhor, a gente ganha, os nossos filhos ganham, netos ganham, sobrinhos ganham, todo mundo que está perto da gente acaba ganhando, até quem é patrão aqui, quem tem empresa, até o funcionário ímpio ganha, porque ele está perto de você, e a bênção de Deus está sobre a tua vida. E acaba até pessoas que não merecem nada, acabam sendo abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Nós tínhamos um funcionário um tempo atrás, não era cristão, mas começou por um processo, acabou ficando com a gente. Eu falava isso para ele, cara, você está no nosso meio, você ouve a palavra de Deus, não se rende a Jesus e vive a nossa bênção. Nós temos fé, nós lutamos, nós oramos, nós, e você está aqui com a gente. Depois, graças a Deus, aceitou a Jesus, aí ele vive a bênção dele também, louvado seja o nome do Senhor. Então eu separei esses três, o Josafá, Paulo e Silas, só para a gente lembrar, e Josué e Caleb, para a gente lembrar. Eu queria então terminar aqui com esse texto, porque para se viver uma vida vitoriosa, eu coloquei três questões aqui importantes. Primeiro delas, temor a Deus. Vamos falar juntos? Temor a Deus. Bem forte. Temor a Deus. Olha o que Josafá faz, ou fez, quando ele se viu acuado. Ao invés dele espernear, ao invés dele falar palavras grosseiras diante de Deus, ao invés de ficar falando o que não vai levar a nada, é? Tem pessoa que é grosseiro na maneira de falar, pensando que pela grosseria ele vai conseguir alguma vantagem. Não, meu irmão, não é por aí. O que eu acho legal aqui em Josafá foi a postura dele, temor a Deus, e aí ele procura palavras. Meu irmão, no momento de dor, de aflição, a gente tem uma certa tendência de falar, eu brinco que a melhor maneira de saber é quando o camarada está pregando lá um prego e acerta o dedão, né?
Ela está feliz lá, pá, pá, aleluia, Deus é bom, maravilhoso, Senhor é, aleluia, glória, glória, pum! Nessa hora, meu irmão, sai o que tem no coração, fala a verdade. Ainda mais se for daquela bem que deixa o cara sente o coração pulsando no dedo, pum, 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 pum. Não é? Então aí nessa hora sai. Se o cara tem crocodilo, você tem caveira, tudo dentro do coração, sai aquele monte de besteira. Mas se ele tem Jesus, Jesus tem misericórdia. É isso que vai sair. Nada mais. Às vezes, meu irmão, a gente perde e deixa de viver o melhor de Deus. Eu volto a dizer para você, qual a diferença entre hoje e amanhã? Como é que eu vou estar amanhã? Eu vou estar igual ao dia de hoje? Eu vou estar igual ao dia de hoje? Tem pessoas que estão há anos igual. Vivem correndo atrás de alguma coisa nova. De vez em quando, pessoas vêm falar comigo, pastor, eu estou mudando a igreja, que eu estou precisando de uma coisa mais consistente, estou precisando. O que eu faço? Vai com Deus. Para alguns eu falo, se você colocasse em prática 10% do que você ouve aqui, sua vida seria uma potência. Mas as coisas entram aqui, saem por lá. Fazer o quê? Porque eu preciso vivem atrás. O que eu acho bonito na história de Josafá, foi que na hora da dor, da aflição, do desespero, ele estabeleceu que temer a Deus era o grande segredo, era o início da vitória. E derramar a sua vida aos pés do Senhor, com temor. Eu gosto muito do versículo 12 que diz, Senhor, Deus nosso, porventura não o julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão. Pô, eu acho muito legal isso. Quantas vezes eu já orei isso? Deus, eu não sei o que fazer. A frase que eu uso sempre é, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu estou frito. E se eu passar vergonha, o Senhor vai passar comigo, porque eu fico falando do Senhor o tempo todo. Eu falo que o Senhor abre portas, que o Senhor faz milagre. Se eu passar vergonha, vou eu e o teu nome junto. Depende do Senhor. Se Deus não abençoar, quem vai abençoar a gente, não é verdade? Quem vai? Quem vai nos livrar do devorador? Quem vai nos livrar do engano? Todas as coisas me parecem lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Nem todas as coisas são boas. Eu não vejo nada de mal. Por isso que o relacionamento com Deus é fundamental. Então, temor a Deus. Você não vê nada de mal? Mas cuidado. Cuidado. Pare, pense. Josafá, diante daquela situação, o texto diz, Josafá temeu, pôs-se a buscar ao Senhor, apregou o jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Lembra do texto? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu irmão, quando você estiver em apuro, não gaste tempo com perguntas tontas. Vá aos pés do Senhor. Faça um jejum. Ore. Jejum é você separar um período para oração, onde você não se alimenta, para gastar um tempo maior com Deus e falar sobre a sua dor, sobre a sua aflição. Às vezes o problema não é o seu, o problema é de um filho. Às vezes é uma enfermidade, ora, peça a Deus graça. Gaste mais tempo aos pés do Senhor. Eu tenho aprendido, meu irmão, resolva primeiro nas regiões celestiais. Depois, parte para a briga, vai para frente. Mas primeiro, resolva lá. Eu gosto dessa expressão, aonde eles lançaram e disseram: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos. Como é que vão resolver isso? Como é que vai sair? Eu não sei. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Vamos falar juntos? Mas os nossos olhos estão postos em ti. Esse é o nosso segredo. A segunda questão que eu queria deixar para você, que eu acho muito bonito nesse texto, é o fato dele se apoiar na palavra de Deus. Porque quando ele diz aqui, versículo 4, diz assim: e vieram a buscar, versículo 5, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus nosso, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela, e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, esse versículo é a chave, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. Isso é pegar a palavra, porque isso que está escrito aqui, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 14 em diante. É uma repetição daquilo que aconteceu lá com Salomão, e o Senhor disse: toda oração feita nesta casa, eu ouvirei. Toda oração. Ele pega a palavra e diz: Senhor, está escrito. Eu acho muito legal que ele, diante da dor dele, ele recita um texto da palavra para dizer: Senhor, por que nós estamos aqui? Porque o Senhor disse que toda oração feita neste lugar, o Senhor ouviria e o Senhor responderia. E nós estamos aqui diante do Senhor, da tua palavra. Eu acho legal, meu irmão, porque a Bíblia diz assim, que Deus é fiel para com a sua palavra, ele vela para que a sua palavra se cumpra. Lá em Jeremias 1, né? Ele vela pela sua palavra, ele é fiador da sua palavra. E aí, quando eu vejo Jesus na tentação, também usando a palavra, meu irmão, é uma brecha muito grande. Quando você declara: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é só uma frase sua, mas você está falando a palavra. Palavra de Deus é viva. Palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. Passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Não é à toa que ele disse: vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Pedireis tudo. Palavra em nós. Quer dizer, a gente se norteia pela palavra, a gente caminha à luz da palavra, a gente recita a palavra. Eu gosto muito de política, estou sempre ouvindo alguma coisa, mas tem hora que eu tenho que parar. Porque fica com muita coisa, muita informação. Deixa eu voltar aqui para a palavra. Porque quando você volta para a palavra, você volta para o equilíbrio. E tudo passa. Homens passam, mas a palavra de Deus não. Ela permanece para sempre. Tem vários pregadores na internet dizendo que agora podcast é uma
uma moda, né? Tem muitos. Eu gosto de uma resposta de vários pregadores que eu vi repetindo basicamente a mesma coisa. As pessoas falam, mas olha, a Bíblia e tal, aquele questionamento. E ele diz o seguinte, não, pega um livro qualquer, aí cita lá alguns autores famosos, best-seller, joga dentro de uma penitenciária, espera um ano para ver o que acontece. Agora, pega uma Bíblia, joga dentro de uma penitenciária, daqui a um ano você vai ver vidas transformadas. É sobrenatural. A palavra de Deus é viva. Dá para você entender, meu irmão, que quando a gente não valoriza a palavra como ela merece ser valorizada, a gente está perdendo. Por isso que eu digo, qual a diferença do meu hoje? Hoje eu estou orando, hoje eu estou crendo, hoje... E amanhã? Amanhã eu estou orando, eu estou crendo. Meu irmão, não está na hora de fazer alguma coisa, não só de orar e crer. Não chegou a hora de você reagir e você colocar a palavra de Deus em prática na tua vida e declarar quem Ele é na tua vida? E se preparar para coisas maiores? Tenho batido muito nessa tecla, amanhã vai fazer falta. Vai fazer falta. Não, mas eu penso, não, você pode pensar o que você quiser, mas se você voltar a tua mente para as coisas de Deus, teu coração para as coisas de Deus, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida, aonde Ele pode levar você, aonde Ele pode levar você, onde Ele pode. A Bíblia diz que Deus tira a gente do lixo e põe a gente assentado entre os príncipes da terra. Ah, como eu já tive várias experiências assim, de estar perto de gente tão, tão importante. Eu falei, meu Deus, que bênção. Estou aqui perto de príncipes desta terra, mas quem me colocou aqui foi o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Volto a dizer para você, meu irmão, Deus não tem problema nenhum em abençoar a gente. Mas, somos nós que precisamos pensar nisso. Só voltando àquele início, né? Qual a diferença entre hoje e amanhã? Primeiro as informações, o conhecimento, as aplicações, o que recebemos. Segundo, as escolhas, como nós escolhemos. E terceiro, como reagimos diante do dia mau, das dificuldades. Primeira coisa que eu quero dizer para você foi temor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As palavras que Josafá escolheu. Segundo, ele estava apoiado na palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Quando você ora a palavra de Deus, está escrito. Está escrito, Senhor. Está escrito. É a tua palavra. É quando a gente se humilha e diz, Senhor, tua palavra diz, está escrito. Me dá graça, sabedoria, a tua palavra. E a terceira questão que eu acho muito legal nesse texto aqui é a celebração. Vamos falar juntos? Celebração. Depois dessa experiência monumental aqui, onde ele se rende, ele convoca o povo à oração, a jejum, a Bíblia diz que depois disso se levanta um moço chamado Jaaziel, e esse moço, como um profeta, ele disse, nesta peleja não tereis que pelejar. Essa peleja é minha, é minha. Deus dizendo, fica aqui atrás, porque agora você vai ver o que vai acontecer. Queria que você entendesse o seguinte, nosso Deus não precisa se exibir, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, amém? Ele não precisa se exibir, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Se apoie no Senhor, e Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Eu gosto muito de uma expressão lá do livro de João, capítulo 12, que diz assim, aquele que me segue não anda em trevas. É 12 ou 8? Acho que é 8, né? 8, 12. Deixa eu ver aqui rapidinho. Acho que é 8, 12. João 8, 12. Aquele que me segue não anda em trevas. Aquele que me segue não anda em trevas. Vamos falar juntos?
aquele que me segue não anda em trevas. Eu vou ser sincero, meu irmão, tem pessoas que vale a pena a gente seguir, viu? Tem homens de Deus que vale a pena a gente seguir. Tem situações que vale a pena. São conselhos, são orientações. Foi muito bom seguir o meu pastor, tio Cássio. Foi muito bom. Ele já morreu há muito tempo, mas ainda fica no ar, no meu coração, conselhos, frases. Meu pai, meu tio, pastor Silas, continua algumas coisas muito fortes, porque quem me segue não anda em trevas. Assim é a nossa vida com o Senhor. Quem segue o Senhor nunca vai se frustrar, nunca. Eu, quando falo nas lives sobre os empreendedores, estou sempre divulgando o Geladinho Santista, vamos lá, Renan, vamos lá, divulgando o pessoal do Empório, divulgando, é porque o meu desejo é ver todas essas pessoas, sabe, crescendo, explodindo. Agora, na reunião do CRER, na sexta-feira passada, eu falei para o pessoal, falei, olha, eu quero que vocês prosperem, porque a gente vai fazer um grande templo para o nosso Deus, e a gente vai precisar de muito dinheiro, então vocês têm que prosperar aí, vocês vão ter que ofertar em nome de Jesus, prosperem, prosperem, esse é o sonho da gente, e eu sei que é o sonho seu também, amém, amém? Ninguém aqui sonha em viver na miséria, né? Né? Às vezes tem gente que sonha viver o outro na miséria, né? Não a gente na miséria, né? Porque você vê, eu acho interessante, na internet aparecem uns camaradas falando contra a prosperidade. Quando você olha, primeiro uma caneta Montblanc no bolso, o cara fala de contra a prosperidade, porque esses pastores que pregam prosperidade, eu vejo lá uma camisa Polo Play, uma canetinha, um monte de livros caríssimos atrás do camarada, nunca passou fome, nunca passou dificuldade. Não, nem sabe valorizar. Mas, meu irmão, você já passou apertos? Pois Deus tem coisas maiores para você. Agora, não coloque o Senhor em segundo plano. Toda essa mensagem, ela é cristocêntrica. É Ele. Ele. Dele. E para Ele são todas as coisas. Eu acho muito legal a postura de Josafá. Não, vamos celebrar, vamos louvar a Deus, vamos louvar a vitória antes da vitória, vamos louvar a vitória sem ter vitória, vamos louvar, temos a promessa, sabemos que Deus está dizendo, esta peleja não tereis que pelejar. Meu irmão, hoje ler esse texto é moleza, agora no dia lá não foi fácil não, estava lá o inimigo, veio com sangue nos olhos, e aí Josafá diz, pessoal, vamos descer para a batalha, porque o Senhor é conosco, mas vai na frente o grupo de louvor. Você sabe que a turma da frente eram os que morriam, né? É infantaria, né? Põe a infantaria na frente, a artilharia vem atrás, né? Põe lá a infantaria, não, antes da infantaria, põe o grupo de louvor. E vocês vão louvar e celebrar ao Senhor. E Deus vai nos dar vitória. Eu gosto da expressão que ele diz assim: creia no Senhor, estareis seguros. Creia nos profetas e prosperareis. Deus tem muito mais para a sua vida, meu irmão. Deus tem muito mais. Creia, 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 creia. E não é que Deus tem dinheiro, Deus não é nada disso, meu irmão. Deus é maravilhoso, Deus faz a gente assentar em lugar que a gente nunca imaginou, sem dinheiro, louvado seja o nome do Senhor. O Marcelo estava sentado agora, semana passada, em lugares que, sem tutu, né? Sem dinheiro nenhum, mas Deus te colocou lá, né? Tentaram te tirar, né? Tentaram tirar. Eu acho muito legal isso, né? Mandaram ele sentar no determinado local, que é um local de honra, e veio alguém e falou, não, você não pode sentar aqui, não pode, sai daqui. E ele saiu. O outro falou, por que você saiu? Ah, me mandaram sair. Não, você vai voltar lá. E vai sentar lá, porque eu estou falando, não foi? Ele está me contando essa bênção. Deus me colocou. Aí pergunta, tem dinheiro? Não, não tem. Mas tem o Senhor como seu pastor. Eu acho muito legal, porque são... O que isso muda na vida da gente? Teoricamente nada. Mas o nome do Senhor é exaltado. Eu fui pegar um voo e a aeromoça falou assim, primeiro a outra lá fora me encontrou, estava lá no saguão, a moça veio, o senhor é o pastor Natalino? Eu falei, sou. Mandaram entregar isso aqui para o senhor. Aí tinha um chocolate, olha que bênção. Eu falei, meu Deus, com tanta gente aqui. Ela disse, o comandante do voo que o senhor vai, pediu para o senhor depois lá que quer conversar com o senhor. Comandante. Eu confesso que eu fiquei sem graça. E eu entrei quietinho. Quando eu entrei, a comissária de bordo, bom dia, pastor. Meu Deus. Agora eu não ia lá falar, que eu queria falar com o comandante. Fui lá, sentei. Na hora de descer, estou passando. A aeromoça falou assim, pastor, o comandante quer falar com o senhor. E sabe o que ele queria? Tirar uma foto. Entrei lá, tirar foto. Jesus, foi Deus. Aí aproveitei, orei com ele. Isso é Deus ou não é? O que isso muda na vida da gente? Nada, nada muda. Mas Deus tem seus planos. Deus tem seus planos. Deus tem seus planos. O que muda? Nada. Não perca a tua simplicidade. Continue temendo ao Senhor, confiando nele. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então prudentemente te conduzirás. Não só você vai ser abençoado, como aqueles que estão perto de você. Muita coisa a gente não entende, meu irmão. Como disse Jesus, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, para se viver uma vida vitoriosa, temor a Deus, escolha as palavras, né? Se apoie nas promessas de Deus e celebração. Celebração, louvor. Louvor quando tudo vai bem e louvor quando tudo vai mal. Louvor quando tem sol, louvor quando tem chuva. Não entendo, mas Senhor, eu te louvarei. Salmo 138 é tremendo. Versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses. A ti cantarei louvores. Você recebe isso? O que vai ser a sua vida no amanhã? Olha, meu irmão, se você pegar essa palavra aqui, Senhor, vou malhar, né? Vou decorar esse negócio, vou. Pode crer, meu irmão. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas às vezes a gente olha para trás, o meu ontem era de um jeito, e hoje está tudo igual, só fiquei mais velho. Igual, de ontem e hoje. Todo dia, mesma coisa. Vamos orar, os mesmos problemas. Mas se eu mudo hoje, se eu mudo hoje, amanhã, meu irmão, fala para quem está do seu lado, ninguém me segura, fala para mim. Ninguém me segura. Amém? Eu queria orar com você. Eu confesso, sempre digo, eu sei o que eu falei, porque eu me preparei, né? Mas eu não sei o que Deus falou no seu coração. E eu queria orar com você, que quer dizer nesta noite, Deus, eu precisava dessa palavra, eu recebo essa palavra. Foi para todos nós, é evidente, mas alguns querem dizer, não, essa aqui é minha, eu recebo. em nome de Jesus. Se você deseja se apresentar diante do Senhor, vai ficando em pé no seu lugar, dizendo: eu recebo o Senhor. Qual a diferença da minha vida amanhã? Amanhã eu vou explodir em nome de Jesus. Amanhã coisas vão acontecer para a glória do Senhor. Feche teus olhos, queria que você orasse agora a Deus, colocasse a tua vida diante do Senhor. Ninguém melhor do que você para interceder por você. Ninguém melhor do que você para orar por você. Você conhece as questões da tua vida. Você conhece. Se você olha para trás, você diz: meu Deus, podia já estar lá na frente. Ainda estou patinando. Mas eu quero avançar. Jesus, acima de tudo. Jesus. Jesus. Senhor, eu quero colocar diante de Ti estas vidas. Tu conheces cada coração, Senhor. Senhor, é com muito temor que nós estamos diante de Ti. É com temor, ó Pai, que eu ministro esta palavra. E é com temor que nós ficamos em pé diante do Senhor. Senhor, estende as Tuas mãos sobre cada vida. Tu conheces, ó Pai, a história, a dor, a aflição, os desafios, mas nós estamos recebendo a Tua palavra e queremos ruminar esta palavra, porque queremos viver coisas novas, queremos ver a Tua glória sobre as nossas vidas, queremos, ó Pai, que o Senhor com toda liberdade mexa nas nossas vidas, guie os nossos passos. Temos aprendido que o nosso dever é dar alegria. Nós queremos que o Senhor se satisfaça na nossa vida. Que o sacrifício de Jesus tenha valido a pena sobre as nossas vidas. Oh Deus, nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos, oh Pai, nós te amamos. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um em nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que Satanás tem lançado de dúvida, tem lançado, ó Pai, pressões. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida. Que haja mudança no coração de cada um. Tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde tem problema, que venha a solução. Aonde tem dureza de coração, que haja o mover do teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, abençoa os lares. Abençoa as famílias. Abençoa os relacionamentos, abençoa os lares em nome de Jesus. Que haja sabedoria, inteligência na maneira de viver, de administrar. Abençoa em nome de Jesus. Abençoa também nas finanças, Senhor. Estende as tuas mãos, prospera o teu povo, Senhor. Que haja milagres para a glória do teu nome. Sejam fiéis nos seus dízimos, ofertas, Senhor, e vejam a tua glória. Veja o resultado. Assim nós te louvamos, ó Pai. Abençoa os filhos, abençoa os netos, abençoa, Senhor, abençoa a família. Oh Deus amado, nós dependemos de Ti. E assim recebemos a Tua palavra e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repete uma oração. Diga: Senhor Jesus, bem forte. Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e eu recebo a instrução, porque eu quero viver milagres, portas abertas, milagres, portas abertas, em nome de Jesus. Abençoa o meu lar, minha família, abençoa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos.